Amém. Você pode se assentar. Como é bom, querido, estar na casa do Senhor. Eu estava pensando sobre como começar essa mensagem de hoje. Aliás, antes de começar, eu queria falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu estou aqui, é a primeira vez que eu venho depois da quarta-feira. Quarta-feira, meus irmãos, nós tivemos um ambiente tão cheio do Espírito Santo, que tínhamos praticamente 3.500 pessoas aqui, celebrando ao Senhor, junto com Morada, com a banda Morada. Foi um ambiente tão cheio de Deus, tão, tão maravilhoso. Então, eu queria agradecer ao Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor pela tua igreja, que tem vivido tantas coisas fenomenais? Eu fiquei no evento Morada, eu fiquei ali no cantinho mesmo, não tinha lugar, não dava para ver nada. Essa parte branca do chão aqui era invisível, irmão, de tanta gente que tinha. E louvado seja o nome do Senhor. E na verdade, esse evento ele está vindo de uma série de eventos. Nós estamos, meus irmãos, vivendo um tempo extraordinário aqui na nossa igreja. Extraordinário. Muitas conversões, muitos batismos, uma campanha de 40 dias que acabou de acabar. E toda vez que eu falo isso, eu mesmo fico, mas já acabou. Extraordinária. E eu fiquei pensando, como é. Domingo passado, tínhamos aqui nesse púlpito um dos maiores pregadores, meus irmãos, do mundo, conhecido internacionalmente, pastor Harvey Kerr, junto com o pastor Tércio, que é um grande pregador do Brasil. Eu fiquei até pensando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque domingo passado, meus irmãos, já estava tudo pegando fogo aqui, ele já estava naquele gestinho dele. Falei, agora eu vou pregar, vamos ter que caminhar, né, pastor Vânia? E eu fiquei pensando, falei, gente, que momento glorioso que a nossa igreja está vivendo. As últimas semanas estão sendo fantásticas. Quem esteve aqui em algum dos dias da celebração de aniversário da igreja? Levanta a mão aí, olha que bênção. Glória a Deus. Você foi abençoado? Você foi e diz, fui. Uns 10 foram abençoados. Você foi abençoado e diz, fui. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que bom, porque eu fui muito abençoado. E a pergunta que eu tenho diante disso tudo é o que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Porque a pergunta é, e agora? Diante disso tudo que a gente está vivendo, de tudo que Deus tem feito, de tudo que Deus tem falado, a pergunta é, e agora? Como é que a gente vai continuar esse negócio? Para onde nós vamos? Como continuar a viver isso? E diante disso, em oração, como seu pastor, eu tenho um dever, além de alguns outros, mas um, de te equipar, porque a Bíblia diz em Efésios que os dons que Deus deu para a liderança da igreja servem para equipar a igreja. Então comecei a orar por isso, equipar para que nos dias bons, como nós tivemos e temos tido, meus irmãos, na segunda-feira nós fomos na praia, meus irmãos, um exército de homens e mulheres de Deus marchando ali na praia. Teve um momento que a gente parou em frente ao hotel que o pastor Harvey estava e a gente começou a orar por ele, a gente começou a cantar uma daquelas músicas que ele cantou aqui. Meus irmãos, foi muito chegou a ser engraçado. Todo mundo saindo na varanda do hotel, achando que tinha alguma celebridade de Hollywood, que tinha um exército em volta do hotel cantando. E quando ele saiu, o pessoal ficou filmando para saber quem era. E aí veio um grupo de americanos para o meu lado, uns jovens que estavam ali, e começaram, o que está acontecendo? Quem é esse moço? O que ele está fazendo aqui no Brasil? E aí eu pude pregar a palavra de Deus, meus irmãos, porque um exército da nossa igreja estava ali na porta do C-Design, glorificando o nome do Senhor. Que alegria, meus irmãos. Pode aplaudir ao Senhor mesmo, é bom demais, coisa boa. Tudo isso a gente está vivendo, parece que eu estou falando coisas aqui de um ano, mas não tem nem um mês. Tudo isso foi agora. Dias bons, dias maravilhosos, dias que a gente não quer que acabe. E diante disso, como seu pastor, eu falei, como é que a gente vai pregar domingo em oração? A palavra é essa, eu preciso equipar você para que nos dias bons a gente celebre, para que nos dias bons a gente glorifique o nome do Senhor, para que nos dias bons a gente lote esse lugar, como foram todos os dias, inclusive quarta-feira, mas para que nos dias maus, porque os dias maus eles vêm, eles existem, para que nos dias maus nós possamos caminhar com segurança. Quando eu sempre falo aqui de uma das paixões da minha vida, que é velejar, e quando eu estava aprendendo a velejar, na aula de vela, eu tive várias aulas, não foi nenhuma nem duas, foram algumas, onde eu nem encostava, nem entrava no mar, nem molhava os meus pés, porque eram aulas de segurança, eram aulas que me ensinavam sobre autorresgate, sobre conhecer melhor o material que eu utilizo, sobre saber como me virar numa situação de crise, E diante de... eu queria velejar, eu queria pegar meu kart e ficar velejando para lá e para cá, mas o meu instrutor sempre falava, é muito importante que você aprenda normas de segurança, para que nos dias maus, nos momentos maus, você possa ter total domínio do que você está fazendo. Eu falei, é isso, isso é importante. E Efésios fala que para que a igreja seja equipada, a gente conta com diferentes dons. Deus equipe, traz mestres, traz profetas, traz várias coisas para que a igreja seja equipada. E no púlpito, quando a gente prega, a gente se utiliza de alguns desses dons. O ensino vem, mas eu com toda humildade, eu gostaria de dizer para você que eu espero, porque o ensino, quando a gente aprende, quando a gente está sendo ensinado, é porque a gente está aprendendo algo novo, algo que a gente não conhece, a gente está aprendendo. É claro que num ambiente como o nosso, na internet, você que está com a gente na internet, a gente sempre tem pessoas que não conhecem o Evangelho, e louvado seja Deus por isso, que você possa aprender. Mas você que é membro da igreja, você que caminha conosco aqui nessa noite, eu tenho orado desde cedo para que essa noite não seja necessariamente apenas um ensino de algo que você não sabe. Aliás, eu tenho orado pelo contrário. Para que o que eu fale aqui seja uma lembrança, uma profecia daquilo que você já sabe, daquilo que Deus já falou com você, mas que eu possa me utilizar desse dom, da profecia que vem da palavra, para que você nunca se esqueça de algumas coisas muito importantes. É sobre isso que a gente vai falar. Eu quero falar sobre isso porque, e eu quero ser muito fiel a um texto bíblico que nós vamos ler, porque, meus irmãos, eu tenho feito uma análise há algum tempo da história da igreja. E eu gosto muito de analisar as coisas, e na minha cabeça, que é muito criativa e muito comparticionada, eu gosto de sistematizar algumas coisas, fica mais fácil para que eu mesmo entenda. E ao longo da história da igreja cristã, ela passou por vários momentos, pelo menos 5. Eu, pessoalmente, isso é o Gustavo sistematizando, não é uma teologia sistemática, né? É o Gustavo, irmãos. Pastor Gustavo sistematizou. Pelo menos 5 momentos da história da igreja. E é por causa desses 5 momentos, eu vou falar quais são, que eu gostaria de trazer a palavra que eu vou trazer nessa noite. A igreja cristã, ela começou como um movimento. Esse foi o primeiro momento da igreja, um movimento. Jesus, ele criou um movimento de discípulos, de homens e mulheres, como diziam alguns, aqueles que transtornavam o mundo, iam chegando. E esse movimento que não tinha bandeira, não tinha placa denominacional, não tinha uma estrutura muito bem definida, não tinha orçamento, não, era um movimento cheio do Espírito Santo, que quanto mais as pessoas combatiam, mais ele crescia. Quanto mais as pessoas perseguiam, mais ele se multiplicava. Esse foi o movimento da igreja cristã. Em segundo lugar, essa igreja, na minha gustavesca imaginação, eu chamo esse segundo momento de encanamento. A igreja decidiu colocar como se fosse um tubo e falar assim, tudo que vem de Deus tem que passar por aqui. Tudo que você vai ouvir de Deus vai passar por aqui. Durante muitos séculos, a igreja viveu canalizada nesse movimento de encanamento. Logo depois, a consequência desse grande movimento que foi canalizado, a igreja se tornou um monumento, irmãos. E hoje, infelizmente, a gente vai na Europa, e eu que morei lá, eu sei exatamente, e muito de perto o que eu estou falando, nós vemos muitos prédios, bonitos prédios, lindas construções, construções de 800, 900 anos, que são grandes monumentos, mas que não tem ninguém dentro. Monumentos que as pessoas entram, dava até pena às vezes, meus irmãos, dos padres. Às vezes eu estava numa igreja e o padre estava lá, literalmente pregando na missa, e vinha todo mundo, batia uma foto, batia outra, como se estivesse num grande monumento, e não estava nem aí. Porque o padre, eu tinha até pena dele, falei, gente, esse padre coitado. Às vezes eu sentava, eu falei, eu vou aqui para dar uma moral para ele, para dar uma força, para pelo menos ele ter alguém prestando atenção em mim. Porque era assim, virou um monumento. Em quarto lugar, meus irmãos, nos nossos dias um pouco mais recentes, a igreja passou de um monumento para uma sistematização que eu fiz, que eu chamo de entretenimento. E a igreja passou a entender que para encher os seus auditórios, para atrair pessoas, para captar a atenção, ela precisava entreter. E através do entretenimento, através das boas piadas, das boas coisas, que a igreja, em teoria, cresceria de volta. E a gente teve esse momento do entretenimento, começou num movimento, passou por um encanamento, virou um monumento, e de repente a gente virou uma igreja de entretenimento. E em quinto lugar, e eu vou falar de novo sobre isso em cada parte do texto, E infelizmente eu falo isso, hoje nós vivemos um tempo muito complicado, porque muitas igrejas passaram do entretenimento para o empreendimento. E eu já ouvi frases de pessoas, infelizmente eu ouvi essas frases, pequenas igrejas, grandes negócios. Igrejas que começaram a empreender e que têm nos seus pastores grandes líderes de uma corporação e que multiplicam seus sistemas e que fazem grandes franquias daquilo que estão vivendo e que padronizam as coisas, padronizam pessoas, padronizam sistemas e vendem o que podem e o que não podem, e aquilo virou um grande empreendimento, às vezes um negócio familiar, às vezes um império familiar, ditatorial, complicado. E adiante desse quadro, que vem as perguntas, mas o que dizer? Como é que eu faço diante de uma festa tão linda, de dias tão maravilhosos, de uma campanha que acabou de acabar? Para onde eu vou? O que eu priorizo, pastor? Diante disso que você acabou de falar, como eu vou agir? Eu queria ser muito fiel e muito expositivo a um texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, porque eu creio que ele vai nos ajudar. Mateus capítulo 4 traz uma experiência do próprio Senhor Jesus. Depois de ter vivido dias gloriosos, depois de ter sido batizado, meus irmãos, depois do próprio Deus ter se manifestado em terra, e diante dos olhos e ouvidos de todos que estavam ali, falavam, esse é meu filho amado, a ele ouvi, diante de manifestações espirituais fortíssimas, o próprio Jesus, ele passa desse ambiente de glória para um ambiente de prova. E nós vamos ler esse texto, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, e esse vai ser uma grande profecia para nós. Como eu disse, eu espero que você que é firme no Evangelho, não ouça isso como uma novidade, o que me assustaria, mas ouça isso como uma lembrança, como uma profecia, para que a gente possa ter muita sabedoria ao viver a nossa vida. Mateus, capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. E lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor e o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Que texto forte, que texto poderoso, de uma certa forma, parecido com o momento que nós estamos vivendo agora, onde Jesus sai de um grande momento, um momento de batismo. Há dois domingos atrás, meus irmãos, eram mais de 200 pessoas, entre pessoas sendo batizadas e recebidas, e o próprio Jesus vive uma experiência maravilhosa, e ele é levado por Deus para uma campanha de jejum, como a nossa. 40 dias e 40 noites ele fica jejuando, e nesse contexto, como o nosso, ele dá umas lições para a gente. Esse texto ele tem alguns propósitos muito específicos para a nossa vida, mas um deles, é mostrar que o diabo nos ataca, é mostrar que o diabo nos tenta. Se ele tentou o próprio Cristo, meus irmãos, se ele tentou o próprio Jesus, você acha mesmo que ele não vai tentar a mim e a sua vida? É claro que vai. E isso, de forma alguma, eu falo para trazer medo para você. Pelo contrário, é um alerta, não medo, porque nós sabemos o nosso fim, meus irmãos, o fim da lei é Cristo, sabemos que o nosso Senhor, na cruz do Calvário, já venceu todas as batalhas, e por Ele, e graças a Ele, nós temos uma promessa gloriosa da eternidade. Nós já sabemos o fim de Satanás, já sabemos que o seu fim é a derrota, glória a Deus por isso. Então nós não temos que ter medo quando falamos das coisas do diabo, mas nós temos que ficar em alerta, para que nos dias maus, para que depois de ambientes tão gloriosos como esse, como nas minhas aulas de vela, nós possamos aprender recursos de auto-socorro, de auto-resgate, de organização, de segurança, para que nós, como igreja do Senhor, possamos caminhar de forma gloriosa nessa terra. Você pode dizer amém para isso? Essa passagem traz um grande exemplo para nós, porque ela mostra para mim e para você um Jesus que é 100% Deus, mas ao mesmo tempo é um Jesus 100% homem, como eu e você. Essa passagem, ela mostra como Jesus venceu o diabo sem nenhum artifício sobrenatural, porque talvez, dependendo do que ele tivesse feito, nós estaremos lendo e falando assim: é, isso eu não consigo fazer, dessa maneira eu não vou. Mas não, meus irmãos, todas as regras, todas as estratégias que nós vamos ver aqui foram estratégias utilizadas por Jesus, mas que qualquer um de nós, na nossa limitação humana, pode fazer uso das mesmas. Então, que texto glorioso! Como que nós vamos fazer daqui para frente? Se por acaso, depois dessa campanha de 40 dias, como Maria falou aqui no louvor, talvez você tenha tido uma semana maravilhosa, mas talvez depois, logo no fim, a campanha terminou segunda-feira, de repente na própria segunda ou na terça, você já recebeu uma bomba, uma notícia ruim, uma notícia complicada. Como agir, pastor? Mas eu fiz tudo tão certinho, eu fiz tudo tão direitinho, eu não faltei nenhum dia, eu li todos os capítulos do livro, será que Jesus não gosta de mim? Será que Deus não me ama? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um Satanás que tem um único objetivo: matar, roubar e destruir. Ele vai tentar fazer isso sempre na sua e na minha vida. Então, o que nós precisamos aprender com Jesus é como vencer em momentos como esse. Você está disposto a isso? Você pode dizer amém? Então vamos lá. Vamos analisar cada tentação. Cada uma. As três. Para que você possa entender quão próximo elas estão da minha e da sua vida. Para que você possa entender que isso não acabou. Que esses 40 dias de campanha, eles não podem simplesmente ser esquecidos. Mas que daqui para frente, é você, meu irmão. É a tua vida, você que está na tua casa. É a gente que precisa assumir esse negócio. Primeira tentação. Satanás trabalha com algo que Jesus passava fisicamente e literalmente naquele momento. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Teve o quê? Fome. Repete comigo a palavra, fome. Primeira tentação. Todos nós temos fome. A comida é algo que faz parte da nossa vida, meus irmãos. Talvez você que está aqui agora já tenha se alimentado duas ou até três vezes. Hoje, um café da manhã, um almoço. Talvez tenha feito aquele lanchinho ali da tarde, antes de ir para a igreja, para garantir, porque, sei lá, se o culto acaba tarde, é melhor comer agora. Talvez você já tenha feito três refeições hoje. E sabe o que você vai fazer amanhã de novo? Você vai comer. E depois da manhã, sabe o que você vai fazer, Fernando? Você vai comer. E todos os dias, se Deus te der a graça de ter comida na sua casa, em nome de Jesus, você vai comer. Porque a gente tem fome. Todas as vezes, a gente para de comer. E um determinado tempo, o nosso organismo pede comida. A gente está sempre com fome. Ainda mais, depois de um jejum como esse, imagina. 40 dias e 40 noites. É interessante que a Bíblia, ela marca o número 40, porque esse tempo, ele foi utilizado na época de Moisés. Vários momentos, a Bíblia marca esse selo de 40. Assim como nós tivemos uma campanha agora. Não é por acaso que foram 40 dias, isso é espiritual, irmãos, isso é bíblico. Nós estamos sempre querendo saciar a nossa fome, mas eu não estou aqui falando só de comida. Nós temos fome na nossa vida, fome de questões emocionais. Você que está solteiro, você que está solteira, você que se divorciou por alguma razão, você que está aí querendo refazer a sua vida, você não precisa levantar a mão. Aliás, seria até uma possibilidade de um olhar para o outro, né? Se eu peço para levantar aqui a mão, quem está solteiro, de repente dava até certo. Mas não vou fazer isso, não. Tem muita gente rindo, hein? Talvez tenha muita gente queira levantar a mão agora, mas eu não vou fazer isso. Mas você que está aí com essa sensação, sabe o que você quer? E não é pecado nisso, não é pecado nisso? Você quer saciar a sua fome emocional. Você quer saciar um vazio que de repente te vai para a sua cama de noite. E de repente você pensa, não era para ser assim. já foi diferente. Nós estamos sempre querendo preencher vazios da nossa vida, fomes que a vida nos traz, e que às vezes a gente fica com fome, fome psicológica, fome emocional, fome financeira, de olhar para os nossos filhos, e olhar para os filhos dos amigos, e querer com uma razão muito justa, que a gente dê um estudo digno, que a gente dê uma educação digna para os nossos filhos. A gente tem fome dessas coisas, todos nós temos fome. O salário no final do mês, ele já tem endereço na maioria das casas, porque a gente quer saciar nossos sonhos, nossos prazeres. O erro não está necessariamente em ter fome, irmãos, mas o erro está, muitas vezes, em como nós a saciamos. E aí vem um alerta pastoral para você. Porque o texto diz, meus irmãos, que o diabo veio. O texto fala para a gente que o diabo veio. Depois de 40 dias e 40 noites, o tentador aproximou-se dele e disse. Então a pergunta nessa noite, nessa primeira tentação, não é a seguinte: será que estamos preparados caso Satanás venha? Não, meus irmãos, se você tem feito essa pergunta, você é muito ingênuo. Porque a pergunta, como um homem, como uma mulher de Deus, que nós devemos fazer depois de uma campanha, principalmente depois de uma campanha tão gloriosa como essa, é: será que estamos preparados para quando ele vier? Porque ele virá. Ele virá. E mais uma vez eu te digo, não tenha medo disso, mas saiba que ele virá. Porque assim como o nosso Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, ele quer destruir esse projeto na tua vida. Quais são as estratégias? O que Jesus fez quando Satanás veio? Está aí na Bíblia, está na Bíblia. Jesus lutou essa batalha como qualquer um de nós que está aqui nessa noite poderia lutar. E é por isso que esse texto é tão glorioso. Porque ele não lutou essa batalha levantando as suas mãos e dando uma ordem para os seus anjos. Não, ele não lutou essa batalha com raios e tempestades. Ele lutou essa batalha como um homem. Como eu, como você, alguém que estava com fome, diz a Bíblia, fraco provavelmente. Então todos nós podemos nos utilizar dessa estratégia para vencermos a primeira tentação do diabo na nossa vida. Jesus olha para Satanás e fala para ele o seguinte. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vou repetir. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que texto interessante. Porque eu fiquei pensando, meus irmãos, quando eu li esse texto, a oferta de Satanás para Jesus era justa. Satanás não chegou para Jesus e falou assim: olha, faz o seguinte, se você é filho de Deus, pega aí essas pedras e transforma em pães para alimentar essas multidões que estão famintas. E a própria Bíblia, meus irmãos, nos dá exemplos de milagres onde Jesus transformou e trouxe a vida, alimento, multiplicou pães e peixes. A própria Bíblia mostra um Jesus poderoso o suficiente para trazer comida do pó, se ele quisesse. Mas Satanás, ele foi muito astuto, ele não falou isso não, ele falou: não, alimenta só você, pega essas pedras e transforma em pão, porque se você é o filho de Deus, em algumas traduções em grego não é muito bem essa frase que é colocada, não é se és o filho de Deus, na verdade algumas traduções em grego dizem que Satanás falou para Jesus: já que você é o filho de Deus, seria mais correto, se a gente fosse lá para o original, já que você é o filho de Deus, então pega essa pedra e coloca um pão e sacia a sua fome. Que interessante, irmãos, porque Jesus poderia ter feito o que ele quisesse. Ele poderia ter falado coisas que nem na Bíblia estava escrita, porque ele era o próprio Deus, meus irmãos, ele próprio Jesus. Ele poderia trazer um texto novo da Bíblia para nós, mas ele não faz isso. Ele pega a palavra do próprio Deus, ele pega a Bíblia, e ele vai lá para o Antigo Testamento, e pela Bíblia, meus irmãos, pela palavra, ele diz e repreende Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é muito sério, sabe por quê? Sabe como você vence a primeira tentação que pode estar vindo sobre a sua vida? ou que virá em algum momento, que é a de saciar diversos tipos de fome que você possa estar tendo, não é com o seu conhecimento, não é com mais cenas espirituais apenas, não é falando coisas repetindo porque o seu pastor mandou repetir, não é fazendo campanhas que nunca mais vão ter fim, pagando para ter alguma coisa de volta, não é. Você vence a tentação da fome na sua vida, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, através da palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, amando a palavra do Senhor, tendo e guardando a palavra do Senhor no seu coração, como Jesus nos ensinou, você vai ser capaz de vencer a primeira tentação de Satanás sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, as igrejas de hoje em dia não estão mais lendo a palavra. Ninguém tem uma vida saudável se alimentando uma vez por semana, ninguém. Se você come um almoço hoje e fica sem comer a semana inteira e vai comer outro almoço no domingo que vem e depois só no outro domingo, você vai morrer certamente de desnutrição. Mas muitas vezes, no cenário espiritual, é isso que muitas igrejas estão fazendo. Esperam que os seus pastores, que são homens de Deus, imperfeitos, como você, como eu, mas elas esperam que eles, ele está lá, a semana toda ele vai se preparar, ele fez seminário, ele vai estudar a palavra, e ele vai trazer uma palavra mastigadinha para mim, e eu vou pegar essa palavra, e eu vou guardar essa palavra para a semana inteira. Que desperdício se você faz isso. Porque da onde eu falo, que eu estou falando aqui agora, meus irmãos, tem uma fonte inesgotável, que hoje à noite, amanhã de manhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, pode estar abastecendo a sua casa, e você não precisa de nada, nem ninguém, basta você ir para o secreto, abrir a palavra do Senhor, ter um encontro com o Todo-Poderoso, que você vai desfrutar do mesmo poder que você está sentindo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Leia a palavra, mergulhe na palavra, ame a palavra, porque Jesus, ele não falou nenhuma mágica, ele não fez nada sobrenatural, ele simplesmente recorreu à palavra, e ele pegou a Bíblia, e foi a primeira arma que ele usou contra Satanás, porque nós somos alimentados por toda a palavra que procede da boca de Deus. Louvado seja o Senhor. Salmo capítulo 1 é um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia, acho que eu falo esse salmo todo mês, porque ele fala coisas que nós não devemos fazer, não devemos andar no conselho dos ímpios, nos sentar na roda dos escarnecedores, mas tem gente muito negativa nesse mundo, meus. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa muito feliz, então eu, claro que a gente tem que olhar para a parte negativa, mas esse salmo, ele termina de uma forma muito positiva. Ele não fala só o que você não deve fazer, ele fala principalmente o que nós devemos fazer. Ele fala antes, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei ele medita, não de domingo a domingo, não quando o pastor dá uma palavra bonitinha, ele medita dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele será comparado a uma árvore, meus irmãos, não é um arbusto, não é um raminho, é uma árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, essa é a palavra do Senhor, igreja. Aleluia. Tudo isso tem um lugar, tem um endereço. Se você está sentindo a presença do Senhor, é porque isso está na palavra dele. Imagina se você levar isso a sério. Meus irmãos, a gente hoje em dia, no século 21, e eu falo isso com muita responsabilidade, tá? Porque eu sei que pregar é algo muito sério, e a gente se prepara, porque a arte da comunicação, ela não é simples, ela não é fácil, a gente tem que falar, mas se a gente olha para a metodologia de Jesus, às vezes é um pouco paradoxal, porque a gente prepara, a gente faz uma exegese, a gente organiza o texto, a gente coloca tudo direitinho, ora para que todo mundo entenda, aí eu venho e vejo, leio na Bíblia um Jesus, que no meio de uma multidão, conta uma parábola, e uma parábola, cada uma mais difícil do que a outra, às vezes ele chegava e falava assim, é o seguinte, o semeador saiu a semear, ele semeou aqui, deu errado, ali deu mais ou menos errado, aqui deu errado também, ali deu certo, um abraço, Deus abençoe. E aí o pessoal falava assim, não entendi nada, aí ele ainda virava e falava, é para não entender mesmo. Que coisa louca, irmãos. Às vezes ele confunde até a gente. Meus irmãos, a nossa jornada de oração foi muito boa. A nossa jornada de oração foi maravilhosa. A nossa jornada de oração dá até saudade, mas sabe por quê? Porque a cada dia, a cada texto, a cada capítulo, ele nos levava para a palavra do Senhor. Ele nos levava para o alimento que alimenta a nossa vida. Ele nos levava para o lugar onde a gente encontra com o próprio Deus. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era o Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nosso Deus é a palavra, meu. Você quer conhecer a Deus? Mergulha na palavra. Você quer vencer o diabo na tua vida? Mergulha na palavra. Você quer vencer tentações? Mergulha na palavra. E não seja apenas aquele que olha e rejeita, mas recite a palavra, fale a palavra, declare a palavra. Libere palavras de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque é dessa maneira que nós vencemos a primeira tentação. Essa igreja, como eu falei para vocês lá atrás, do encanamento, quando ela saiu do movimento e ela virou um encanamento, um dos maiores erros da igreja foi canalizar a palavra. Ela passou a ser uma instituição que basicamente diz o seguinte: só alguns têm acesso à palavra. Só esses aqui, a Bíblia era escrita num idioma que as pessoas nem entendiam. E essa igreja passou a dizer: é só a gente que vai entender. Vocês só vão participar. A história diz isso, não sou eu. E ali começou um grande erro da igreja, porque a igreja se afastou da palavra. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você pode glorificar Deus pela palavra dele? Fala, louvado seja, aplauda o Senhor. A consequência foi que essa igreja de encanamento que canalizou a palavra virou um monumento. Porque, meus irmãos, aonde não tem palavra, se a palavra sair desse púlpito, se a palavra sair dessa plataforma, se a palavra sair das canções que nós cantamos aqui, é questão de tempo para você sair desse lugar, enjoar das piadas, enjoar das histórias, e você falar: não tem mais poder, porque o poder que está nesse lugar tem a ver com a palavra do Senhor. E quando a gente canaliza, a gente vira monumento. Segunda tentação. Segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, ele disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles, eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Repete comigo uma palavra: orgulho. Repete comigo. De novo, orgulho, segunda tentação, que pode vir a acontecer conosco, meus irmãos, depois de uma semana tão gloriosa como essa. Sabe por quê? Porque quando o diabo não consegue nos derrubar, ele tenta o outro lado da história, ele tenta nos levantar, ele tenta nos colocar num lugar muito alto, para se a gente cair, a queda ser maior ainda. Ah, meus irmãos, os orgulhosos são muito infelizes, mas é uma tentação que o diabo tem feito. Nós não podemos nunca nos esquecer de que tudo que nós estamos vivendo aqui, tudo que nós vivemos nesses últimos dias, tudo que em nome de Jesus nós ainda viveremos, não vem de nós, mas é poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, ele não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus é um Deus dono de todas as coisas, é por Ele, é por meio dEle e é para Ele que todas as coisas existem. Não dá para a gente tentar brigar com isso, e quando a gente tenta, a gente normalmente perde. Nós precisamos sempre e urgentemente te lembrar disso. E como eu falei para você, a minha função nessa noite, ela é profética na tua vida, para que você nunca se esqueça, diante de tudo de bom que nós estamos vivendo, de que o motivo disso tudo tem um nome: Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Ele é o nome, sobre todo nome. Ele é aquele que sustenta essa igreja, é aquele que alimenta a tua vida, é aquele que alimenta a tua casa. Ele é o dono dessa festa maravilhosa. Nosso orgulho, ele tem que ser controlado, dia após dia, manhã após manhã, porque ele está aqui. Sabe por que ele está aqui? Porque ele foi o motivo da queda, meus irmãos. O motivo da queda foi o orgulho. O motivo da queda foi o homem olhar e falar: peraí, eu posso ser autossuficiente, eu posso controlar esse negócio, eu posso decidir e discernir entre o bem e o mal, meus olhos vão ser abertos. Foi o orgulho que destruiu a humanidade. Depois, quando você chegar lá no céu, você briga com Adão e Eva, mas agora você só pensa. Porque foi o orgulho que gerou toda essa confusão que a gente está vivendo aí. Meus irmãos, não. Isso não é bom. Na verdade, isso é péssimo. Porque essa foi a segunda tentação de Satanás. E é muito interessante esse texto. Porque Satanás, ele usa a mesma arma que Jesus usou, só que um pouquinho deturpada. Às vezes a gente lê o texto e parece que não percebe, né, meus irmãos? Ele é muito astuto. Sabe o que ele utiliza na sua segunda tentação? Sabe do que ele se utiliza? Da Bíblia. Satanás, já que viu que Jesus trouxe a Bíblia como arma, falou, tá bom, eu vou levar essa arma também. E ele vem e ele fala na Bíblia, olha que interessante, ele diz, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, e ele usa a mesma frase de Jesus, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com mãos eles o segurarão. É interessante esse texto mesmo, sabe por quê? Porque aí é onde a gente tem que discernir a diferença entre crianças espirituais e homens e mulheres espirituais. Se você está acostumado, acostumada a decorar versículos só porque o seu pastor está falando aqui de cima, só porque você ouve num dia ou outro, você vai pegar a Bíblia pela metade. E essa é a arma de Satanás, inclusive dentro da igreja. Tem um monte de discussão teológica, tem um monte de gente brigando um com o outro por causa de Bíblia. Mas sabe por quê? Porque pega a Bíblia pela metade. Como assim, pastor? Sabe onde Satanás traz esse texto? Esse texto está escrito na Bíblia, Salmo 91, mas ele pega o texto pela metade. Ele lê só esse pedaço, ele lê o versículo 10 e 11, ele diz, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Ele fala da bênção, mas ele não fala da condição. E essa é uma arma muito comum de Satanás. Pegar um texto fora do contexto, e se você não está lendo a tua Bíblia, você fala, ah, então tá bom, vou dar outros exemplos. Porque esse texto começa dizendo o seguinte, se você fizer do Altíssimo seu refúgio, aí sim, meu irmão, aí sim, minha irmã, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem. Agora, se e somente se você fizer do nosso Deus Altíssimo o seu refúgio, tem uma condição, tem uma prerrogativa nesse texto. Esse texto começa, meus irmãos, Salmo 91 começa dizendo o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mudou tudo, irmãos. Mas é óbvio que Satanás não vai usar essa parte. Ele só vai usar a parte que interessa. Ele vai usar, ó, faz isso daqui. Eu quero trazer outros exemplos para vocês de infantilidade espiritual. A Bíblia fala que nós devemos nos agradar do Senhor. E aí sim, ele satisfará os desejos do nosso coração. Agradar-se do Senhor. Tem uma tradução muito mais profunda. É aquele que encontra o seu prazer no Senhor. Isso é o que a Bíblia diz, e é óbvio que quando nós encontramos o nosso prazer no Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração está alinhado com o que é prazeroso para Ele. Você está entendendo a diferença? Tem gente que só pega a segunda parte, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Eu fiz a campanha, pastor, 40 dias de oração, eu coloquei os desejos do meu coração. Esse negócio de se agradar de Senhor, eu não sei, mas o desejo do meu coração, Ele vai satisfazer. Está errado, igreja. Vocês estão entendendo como a gente precisa ler o texto inteiro? Quer ver outro exemplo? Tem gente colando adesivo em carro, tem gente colocando um monte de coisa, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, e usa esse texto para dizer, eu posso comprar um carro novo, eu posso isso, eu posso aquilo, e pode mesmo, mas esse texto não tem nada a ver com isso, porque Paulo dizia, eu posso viver na pobreza, eu posso viver na violência, eu posso apanhar, eu posso estar em abundância, eu posso estar na miséria, tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse é o texto bíblico, igreja. Então nós precisamos ser maduros espiritualmente para entender que o próprio diabo conhece a Bíblia e vai usar um pedacinho dela. E se você for infantil, você vai olhar e vai falar, e aí vai dar errado. Um último texto para a gente passar para a terceira e última tentação. Jesus fala para a mulher samaritana que os adoradores deveriam adorar em espírito e em verdade, né? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Meus irmãos, como é bom adorar em espírito. Como é bom a gente subir aqui e sentir aquele arrepio no nosso braço. Aquele negócio, aquele cabelo quando dá aquela arrepiada. Tem gente que tem medo disso, mas tem gente que ama esse negócio. Adorar em espírito, irmãos, mas adorar em verdade é entender que o nosso Deus, Ele preza pela verdade, Ele é um Deus que não contradiz a sua palavra, e quando nós o adoramos em verdade, nós estamos de acordo com a integralidade de quem Ele é, e a gente não o adora pela metade. Você pode dizer amém para isso? O orgulho leva a gente a medir palavras, o orgulho leva a gente a viver o politicamente correto, a dar muito a nossa opinião. A gente começa a ter uma igreja de filósofos, a gente começa a ter uma pregação de eu acho que, eu isso, eu aquilo. Meus irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa viver uma igreja sempre baseada no assim diz o Senhor, e não no eu acho que, eu penso que, mas assim diz o Senhor. Essa é a igreja madura, em nome de Jesus. Essa é a igreja que vence as tentações de Satanás. A pós-modernidade está fazendo isso com a gente, irmãos. E nós precisamos de uma igreja que entende o Evangelho a partir de Deus, e não de nós. A igreja do entretenimento, na minha sistematização, é a igreja que aprendeu direitinho a viver uma igreja do eu acho o quê, do eu vou falar o que você gosta de ouvir, do eu vou falar o que faz bem para o seu ego, para massagear a sua meninice. A igreja do entretenimento é a igreja que vai saciar as suas vontades e que não vai se importar em trazer uma palavra um pouco mais dura no altar, em trazer uma palavra que diz que se você não ler a palavra de Deus, você vai ser criança. A igreja do entretenimento, ela vai te entreter, ela vai botar as coisas mais bonitas para você, e sabe o que ela vai criar? Crentes mimados, crentes infantis, crentes que vão ser crianças chacoalhados por qualquer vento de doutrina, e na primeira chuva, na primeira tempestade, vão cair. Vão falar, Deus não gosta mais de mim, deu tudo errado, e em nome de Jesus nós não temos responsabilidade e liberdade em outras igrejas. Oro para que a palavra do Senhor seja pregada com muita liberdade nas igrejas que são povo de Deus espalhado pelo mundo, mas eu tenho responsabilidade e compromisso em abastecer a minha igreja, a igreja que Deus me deu a responsabilidade para pastorear junto com o nosso colégio pastoral, e para dizer para você, não seja um crente infantil. Não seja um crente mimado. A igreja do entretenimento, ela cria algo bizarro, não tem outra palavra. Porque a história mostra para nós, os católicos nominais, católicos que se dizem católicos, mas que não agem como tal. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Segundo o IBGE, daqui a algum tempo nós seremos um país protestante. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque isso é bom. Isso é bom. Mas precisa ser visto com muita atenção, porque as igrejas do entretenimento estão criando crentes nominais. Crentes que levantam as suas mãos e adoram ao Senhor, mas que na hora de viver as suas vidas, vivem a vida como um ateu. Vivem a vida como alguém que não celebra Jesus. Crentes que vêm aqui, levantam as suas mãos, adoram ao Senhor, mas param o carro ali no Burger King e fica com o carro ali parado. E o gerente tem que vir para a gente e falar assim, olha, os crentes aqui param o carro aqui, nem poderiam, e estão dando mau testemunho. E sabe o que a gente tem que falar? Manda rebocar. Manda rebocar. Está criando crentes mimados. E Jesus venceu a tentação de Satanás porque ele conhecia a Bíblia por inteiro. E ele fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito isso. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que o orgulho saia da sua vida. E a última tentação. Depois de tudo isso, o diabo olha para Jesus e eu acho que ele perde a paciência. Ele fala assim, vou jogar minha última carta. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A terceira tentação, repete essa palavra comigo, atalho, fala comigo, atalho. De novo, atalho. Cuidado com os atalhos da vida. Porque Satanás, ele propõe para Jesus, naquele momento, no tudo ou nada, ele propõe um atalho para Jesus. Ele faz, vamos fazer o seguinte, ele leva Jesus para um lugar mais alto ainda, está vendo isso tudo aqui? Vamos fazer o seguinte, esquece essa história de cruz, esquece essa história de obedecer ao teu pai, esquece essa história de cumprir com o que teu pai mandou, e vem para mim, me adora, se prostra, me adora, e eu vou te dar tudo, e te dou tudo agora. Atalhos são perigosos, esse é um perigo enorme, porque a ansiedade, a falta de paciência, a falta de obediência, a falta de fidelidade, ela traz possibilidades de queremos pegar atalhos. A tentação do atalho, ele atira a nossa fidelidade de Deus e gera atos de idolatria em nós. E o mundo de hoje, ele faz isso. Ele vende sucesso instantâneo. Isso é recente mesmo, isso é agora. Notícia recente dos Estados Unidos. Você come o que quiser, da maneira que quiser, a podridão que você quiser comer, você paga $1,000, você toma uma injeção no seu corpo, e essa injeção é milagrosa, e você perde tudo o que você comeu em uma semana. Olha que beleza. Você come porcaria, você come o que não deve, você não vai malhar, você não vai para academia, mas com $1,000. Com $1,000 você bota lá, você toma uma injeção em uma semana. Estou vendo um pessoal aqui feliz, aqui querendo ver na internet que injeção é essa. Não vai para isso não. Sabe por quê? Ela não te conscientiza de que você não está bem, ela não te conscientiza de que você está morrendo, ela nem te traz a cura, ela vai te matando aos poucos, sem você perceber. E esses são os atalhos do diabo na nossa vida. Ele não te conscientiza que você está se afastando de Deus, ele não te conscientiza de que aquilo ali vai te matar, porque o salário do pecado é a morte, ele só te dá atalhos, só te dá corda, para você se enforcar, isso é insustentável. É a igreja do empreendimento, é a igreja da glória do hoje, é a igreja da teologia da prosperidade, é a igreja que para você ser santo, você tem que ter dinheiro, se você tem dinheiro, você é mais santo do que quem não tem, se você tem bens, você é melhor, é mais abençoado do que não tem. Em nome de Jesus, não acredite nessa mentira, porque a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz isso. Todo mundo quer ir para o céu, meus irmãos, mas ninguém quer morrer, essa é a verdade. E Gálatas resume essa pregação para nós. Gálatas diz, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a vida do cristão, igreja. É uma vida de quem já morreu, é uma vida que tem a cruz, não tem atalho, não tem como pegar atalho. Nesse momento não pode ser diferente. A arma de Jesus, meus irmãos, nesse momento, ela foi certeira, e essa tem que ser a sua arma. Ele saiu da Bíblia, ele falou, retire-se Satanás. E esse é o momento em que nós, como igreja, temos que proclamar, diante de um evangelho vivo, poderoso, se o diabo vier apelar para a tua vida, vier oferecer atalhos, você vai olhar para ele e vai falar, retire-se Satanás. Retire-se da minha mente, retire-se desses desejos que não fazem parte de quem você é. Meus irmãos, lembra de um negócio que eu nunca se esqueça do que eu vou te falar. Desejo a gente tem. Desejo bom e desejo ruim. Pastor tem desejo ruim, às vezes, na cabeça. Pastor tem desejo que se falar você não vai... Que isso, pastor? Tem, meus irmãos. Mas desejo é uma coisa. Praticar esse desejo é totalmente diferente. O desejo, ele vem... Meus irmãos, às vezes você ouve um negócio, você tem vontade de matar alguém, e é o desejo que você tem, como é que você vai pensar diferente? Mas você não vai agir, é por isso que Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Então controla os seus desejos, não deixa Satanás pegar esse desejo e falar, toma aqui um atalho, ó. Faz isso, vai lá, adultera, tua esposa já não é mais aquilo que era, teu marido já não é mais aquilo que era, então vai lá, adultera, e você vai falar, retira-se Satanás. Porque quando você viver isso, meus irmãos, você vai parar de negociar o que não é para ser negociado. E você vai começar a ter uma vida cheia de Jesus. Meus irmãos, não dá para agradar todo mundo, não dá. É uma questão de adoração. Jesus, ele fala, só ao teu Deus adorará. e prestará culto. Então essa é uma noite que eu estou aqui lembrando a você, diante de tantas evidências que nós estamos vivendo, de um Deus tão glorioso, de um Deus tão poderoso, tantos milagres, tantas curas, tantos batismos, tantos momentos bons. Esse é o momento que eu te digo, não se espante, porque Satanás vai vir. Ele vem sobre ricos, ele vem sobre pobres, ele vem sobre pessoas maiores e menores, ele vem. Você não tem que ter medo disso, mas você tem que falar a palavra, recitar a palavra, guardar a palavra, e se necessário for, você vai levantar sua mão e falar, retira-se Satanás, porque ao meu Deus eu adoro, e só a Ele eu presto culto, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa, e dessa maneira nós teremos uma igreja madura, nós teremos uma igreja cheia do poder de Deus. A igreja do empreendimento é isso, meus irmãos, tudo isso eu te darei. Desconfie dessas coisas, tudo isso eu te darei, desconfie, porque não é assim, pelo contrário, a Bíblia que eu leio, a Bíblia que você tem na tua casa diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A oração que Jesus faz por nós, pelos seus discípulos, ela não diz, Senhor, tira esse pessoal daqui, não, ela fala em João 17, Senhor, eu não peço que você tire eles do mundo, mas eu peço que você os livre do mal. O mundo é para todo mundo, tem bala perdida para crente, tem bala perdida para pastor, tem ladrão que rouba a casa de crente, você não é menos crente por causa disso, mas em nome de Jesus, nessa noite você está entendendo que diante de todas as aflições que podem vir à tua casa, você vai levantar a sua voz e vai falar, eu entendi nessa campanha, nesse aniversário, nessa festa, que é o meu Deus que sustenta todas as coisas e a Ele eu adorarei, em nome de Jesus. Chega, meus irmãos, nós somos um movimento, em nome de Jesus, não somos um encanamento, não somos um monumento, não somos um empreendimento, não somos um entretenimento, nós somos parte da igreja do Senhor, que é um movimento cheio do Espírito Santo de Deus, que vai andar por essa terra, que vai andar pelo teu trabalho, que vai andar nas ruas da tua casa, que vai pegar um Uber, que vai subir o elevador, vai descer o elevador, e vai movimentar esse mundo, e vai ver vidas sendo convertidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele. Esse é um movimento da igreja, e eu quero concluir, meus irmãos, essa palavra dizendo para você, por que eu estou falando isso? Porque depois da tentação, diz a Bíblia, que os anjos vieram, os próprios anjos vieram, e ministraram e serviram a Jesus. Eu vou repetir, porque se você não entendeu, meus irmãos, depois da tentação, depois de tudo isso, diz a Bíblia que os anjos vieram, os próprios anjos vieram e serviram a Jesus. O choro pode durar uma noite, mas em nome de Jesus, a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eu falo isso, igreja? Porque Deus tem mais para nós, em nome de Jesus. Há 35 anos as portas do inferno não prevaleceram sobre essa igreja. Há 35 anos nós temos visto milagres do Senhor, temos visto cura, temos visto restauração. E em nome de Jesus, pelos próximos 35 anos, ou até que Ele volte, nós continuaremos a ver a glória do Senhor se manifestando nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, tem muito, meus irmãos, tem muito para acontecer. Não se conforme com o que você viveu, foi ótimo. Pessoal do louvor sabe qual é a minha frase, ela se espalha pelas pessoas com quem eu trabalho, feliz sempre, satisfeito nunca. Essa é a minha frase, irmãos, eu falo todo dia, Senhor, eu estou muito feliz pelo que você tem me dado, mas me dá mais, Senhor, eu não estou satisfeito, tem mais, a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e eu quero você, Jesus. Ah, meus irmãos, é o ministério da cruz. Não se afaste da cruz, não pegue atalhos, é nessa visão da vontade do Senhor que essa igreja vai crescer ainda mais. É na visão da cruz, é na visão de diminuirmos para que ele cresça, que essa igreja vai transformar esse bairro para a glória de Deus. É na visão da cruz que toneladas de alimento que têm sido entregues vão continuar sendo entregues em nome de Jesus. É na visão da cruz e não nos atalhos dessa vida marqueteira que nós diremos: Senhor Jesus, é tudo por Ti, é tudo por meio de Ti e é tudo para Ti. Meu coração, meus irmãos, ele foi muito influenciado por um homem. E eu queria convidar você a se colocar em pé. Um homem que foi um avivalista nessa terra. Um homem chamado John Wesley. E meu coração wesleyano, ele mexe nessas horas. Porque certa vez John Wesley falou uma frase que eu guardo essa frase no meu coração, irmãos. John Wesley, em uma das suas orações, ele disse para Deus o seguinte: preste atenção nessa frase. Dai-me 100 homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Que frase poderosa. Vou repetir. Ele falou: Deus, dai-me 100 homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Nós somos muito mais de 100 aqui, irmãos. Já estamos indo hoje especificamente para o nosso quarto culto. Porque tivemos dois de manhã, um à tarde com os legendários e o quarto agora. Já rodaram muito mais de 100 pessoas aqui nessa igreja. E ele dizia, e foi um homem, meus irmãos, que abalou a economia da Inglaterra. Abalou o sistema político. Abalou as igrejas. Um avivalista nessa terra, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então essa é a oração que eu faço para a nossa amada Igreja do Recreio. Essa é a oração que eu trago para você nessa noite. Senhor, dá-me 100 homens, dá-me 100 mulheres, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ah, louvado seja Deus. Nós vamos orar. Eu quero convidar você nessa noite a fazer algo um pouco diferente. Nós tivemos vários cultos aqui na igreja, onde nós trouxemos jovens, trouxemos casais, trouxemos pessoas feridas, e tivemos momentos impactantes na presença do Senhor. E agora eu queria convidar você que ouviu essa palavra, ouviu essa profecia de Deus, e que entendeu que se o próprio Jesus foi tentado, você vai ser também, mas graças a Deus, o nosso Senhor é muito maior do que Satanás. Louvado seja Deus por isso. Então, enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a fazer um negócio, baseado nessa oração. Nós somos muito mais de 100 aqui, irmãos. E eu creio nisso, meus irmãos, eu creio nisso. Jesus só teve 12, e mesmo assim um deu PT. E com esses 11, a gente está aqui falando dele, da obra dele, até hoje, em 2023, louvado seja Deus. Imagina com 100, imagina com 1.000, e imagina com 8.000, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero convidar você a renovar seus votos, não matrimoniais, mas renovar seus votos diante de Deus nessa noite. Você vai sair do seu lugar enquanto nós cantamos, você vai vir aqui, não na frente do pastor, não na frente de pessoas, mas vai falar: Senhor, eu entendi, a campanha acabou, o aniversário passou, mas tem mais um ano pela frente, e eu quero, Senhor, eu quero renovar meus votos diante de você. Eu quero nessa noite te dizer: Senhor, Tu és tudo para mim, só a Ti adorarei, só a Ti prestarei culto, eu não quero atalho, eu quero saciar minha fome em Ti, e eu quero que meu orgulho seja dominado, e que o Teu Espírito Santo cresça. Será que você pode fazer isso? Enquanto nós cantamos nessa noite, sai do seu lugar, pode sair agora, para a gente ganhar tempo, sai do seu lugar, vem aqui na frente, e você vai renovar os seus votos diante de Deus. Pode vir para cá, enquanto nós cantamos, você vai fazer isso diante do Senhor. Vai ser uma noite de renovação de votos. Se você é casado, se você é casada, vem com a tua esposa, vem com o teu marido, e você vai renovar aqui diante dele, diante do Senhor, aquilo que ele tem colocado para você. Talvez Deus tenha ministério na tua vida, sonhos que ainda não foram concretizados. Esquece os atalhos e começa a firmar em Deus, porque Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a tua vida. Pode vir aqui para o meio. Se o pessoal começar a aglomerar, vem para cá. Pedir o pessoal da recepção ajudar a gente aqui a trazer o pessoal mais para o meio. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e venha no altar do Senhor. Pode vir, igreja. Renove seus votos. Essa sede que me Declare isso diante do Senhor nessa noite. Aleluia, somos mais de 100.
Essa é minha promessa.
Pode vir, tem lugar para você aqui. Pode continuar vindo. Prometa isso ao Senhor nessa noite. Fale isso com Ele. Gaste os seus dias para coroar ao Senhor Jesus, coroar quem Ele é, coroar a Sua majestade, a Sua presença. Esse é o nosso anseio. Aleluia. Aleluia. Você que está no seu lugar, você que está em casa e está renovando os seus votos aí, eu quero convidar você que está aqui a estender suas mãos para cá. Estende suas mãos para cá. A renovação de votos é algo lindo, irmãos, porque são votos que nós fazemos ao Senhor. E você que está aqui nessa noite, eu quero convidar você a orar comigo. Você que é casado, você que é casada, você que está aqui jovem, você que é solteiro, você que é solteira, que ouviu essa palavra, não se espante com as tentações de Satanás, porque ele já perdeu, em nome de Jesus. Então você vai repetir comigo uma oração, e você vai renovar seus votos nessa noite. Eu vou falar e você vai repetir, você vai dizer assim: Senhor Deus, Tu és o meu Deus, eu tenho fome e sede de Ti, da Sua justiça e da Sua palavra. Ensina-me a crescer em Ti. Abre os meus olhos para que eu enxergue a Tua vontade para mim. Senhor Deus, Tu és o meu Cristo, o meu Salvador. Que você cresça e que eu diminua. Ajuda-me a cuidar do meu coração, que é enganoso. Me lembre sempre de que a eternidade é o meu melhor presente. Senhor Deus, Tu és o meu Senhor, só adorarei a Ti, Jesus. Repete isso: só adorarei a Ti, Jesus. Mais uma vez diga: só adorarei a Ti, Jesus. Quero Te adorar com minha vida, com minhas finanças, com meus dons e talentos, com o meu tempo, com a minha mente e coração. Usa-me poderosamente nessa terra. Assim eu renovo meus votos contigo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor na tua vida, grande é o Senhor na tua casa. Volte para o seu lugar. Nós vamos, meus irmãos, não tem como. A gente precisa terminar esse culto celebrando, porque Satanás já perdeu. Você pode falar isso? Satanás já perdeu. Mas fica atento, que as tentações virão. A gente vai celebrar, meus irmãos, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você que está em casa, nós vamos encerrar o nosso culto. E hoje eu vou ter o privilégio, pastor Wander vai estar estreando ali a mesa dos mediadores, então não sai aí não, a gente vai estar debatendo com você um pouquinho no final desse culto. Então quando terminar nosso culto, você que está em casa vai estar debatendo com a gente, mas eu quero convidar você que está aqui conosco, e você que está em casa, você precisa terminar esse culto celebrando a Jesus, você precisa terminar esse culto sabendo que a festa não acabou, que tem 35 anos a mais para a gente viver, que tem até a volta de Cristo para a gente celebrar Jesus. E nada, nem ninguém, nem um anjo, nem morte, nem principados, nem potestades, nada, nenhuma arma forjada contra essa igreja prosperará, porque nada pode impedir a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia.